Parábolas. Evangelho de Lucas. Comentário de Mário Persona.
Parábola é um estilo de comunicação que faz uso simbólico de pessoas, coisas e situações para transmitir um ensinamento. Jesus fala por parábolas nos evangelhos, porém o leitor desatento poderá achar que isso seja para simplificar, facilitar o entendimento. Muito pelo contrário, ele fala por parábolas não para simplificar, mas para ver até onde vai o interesse dos ouvintes. Pessoas indiferentes não estão interessadas em entender. Portanto, para elas, as parábolas não fazem qualquer sentido e não trazem qualquer benefício. Em Mateus 13, os discípulos perguntam por que Jesus fala por parábolas e ele responde: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, eles não ouvem e nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz assim: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Porque o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. As parábolas servem para testar os ouvintes e ver até onde vai o interesse de cada um. Os indiferentes ouvem e não entendem. Os interessados pedem uma explicação. Ao comentar esta mesma parábola do semeador, o evangelista Marcos diz no seu evangelho que quando Jesus ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. O semeador é Jesus, e a semente é a palavra de Deus, aqui em Lucas. O campo é o mundo, e se ele precisa ser semeado, é porque ainda não dá fruto para Deus. A terra pode estar até arada, mas de nada serve sem a preciosa semente. O dono do campo já não tem ilusão de colher algo ali, a menos que seja semeado. Jesus, Deus, tentou encontrar no homem algum fruto, e não achou. Nem mesmo Israel, um povo privilegiado por Deus. Aqui o Senhor começa algo novo no mundo, a partir da terra virgem. Apesar desta parábola, que aparece em 3 evangelhos, ser muito usada para o evangelismo, repare que existem diferenças sutis em sua aplicação. Em Mateus, a semente é a palavra do reino, em Mateus 13. Em Lucas, aqui, é a palavra de Deus. Portanto, em Mateus, ela é dirigida aos que estão no reino, que dão frutos, mas em proporções diferentes. Em Lucas, os frutos são de um só tipo, a conversão. Em Mateus, o que entende a palavra dá fruto. Em Lucas, é o que crê na palavra. Porém, em todos os casos, é a qualidade do solo e as circunstâncias que fazem a diferença, tanto para o crente, no modo como recebe a palavra no seu dia a dia, como para o incrédulo, que a recebe pela primeira vez. A questão aqui é de responsabilidade do homem, já que a semente é perfeita. Nos próximos 3 minutos, saiba o que pode interferir no resultado da semeadura. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Enquanto o caminho nos fala da influência humana, pois é o lugar onde as pessoas pisam, Jesus explica que as aves representam Satanás. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e se deixam influenciar pela opinião pública ou de amigos e parentes acabam estéreis, e a semente lhes é tirada por Satanás. O diabo está mais ativo na cristandade do que nós podemos imaginar. Ao ler a parábola do grão de mostarda no Evangelho de Mateus, capítulo 13, você encontra as mesmas aves fazendo seus ninhos nos ramos da grande árvore de mostarda que representa a cristandade. As aves, ou agentes de Satanás, estão confortavelmente instalados nos ramos da cristandade, visando atrapalhar a obra de Deus. O diabo não age só nas coisas ilícitas e imorais, o diabo atua principalmente na religião. As sementes que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações para que não creiam e não sejam salvos. Infelizmente, muitos são como a beira do caminho. Querem estar onde a maioria está e pensam que fazendo isso de uma maneira religiosa ou evangélica, estão seguros. Isso é engano. Os agentes do diabo estão fortes e ativos nas igrejas do mundo cristianizado. Parte dela caiu sobre as pedras e quando germinou, as plantas secaram. porque não havia umidade. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. O coração humano é duro como pedra, pois essa é a natureza da carne, sempre resistente ao Espírito de Deus. Mas a carne é também dada a emoções passageiras, e é por isso que muitos recebem a palavra com alegria, mas não têm profundidade para fixar suas raízes. O Evangelho certamente traz alegria, mas é preciso encontrar o solo quebrantado de uma consciência arrependida. O profeta Jeremias descreve como foi sentir o peso do seu pecado. Eu me arrependi depois que entendi. Bati no meu peito, estou envergonhado e humilhado, porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Se você acha que crer em Jesus é só alegria, certifique-se de não estar entre os que desistem na hora da aprovação. A convicção de pecado e o arrependimento são partes integrantes da conversão. Até aqui nós vimos Satanás agindo, inclusive por meio de seus agentes no mundo religioso, impedindo que a semente germine e dê fruto. Vimos também que receber a boa semente sem uma consciência de pecado não passa de um oba-oba passageiro. Nos próximos 3 minutos, Jesus fala de espinhos que agarram. Jesus continua com a parábola do semeador. Outra parte caiu em espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. E a que caiu entre espinhos são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Se você já tentou atravessar um arbusto de espinhos, sabe o que significa. Eles agarram suas roupas e o fazem parar. Não há como seguir adiante, é impossível avançar. Repare que os espinhos já estavam lá quando a semente caiu. Talvez ainda fossem pequenos, fossem tenros, mas certamente eles iriam crescer vigorosos ao ponto de sufocar a planta. Os espinhos são as preocupações, riquezas e prazeres desta vida, coisas que podem até ser lícitas, mas mesmo assim servem de obstáculo à salvação do incrédulo e à comunhão do crente com Deus. Até aqui, as 3 tentativas de semear foram frustradas por falta de um solo adequado à semente, a boa semente. Que tipo de solo a palavra de Deus encontra em você? Será do tipo que não quer perder as amizades dos que passam pelo caminho? Ou do tipo que diz, já tenho minha religião, sem nunca ter verificado se ela está de acordo com a palavra de Deus? Pessoas assim são presa fácil de Satanás e seus agentes. Talvez você receba as coisas de Deus com alegria, mas sem profundidade, por não existir um arrependimento sincero de seus pecados. Ou quem sabe os espinhos das preocupações, riquezas e prazeres o estejam prendendo? Independente se a aplicação da parábola é para o crente ou o incrédulo, há 3 coisas que impedem a semente de germinar: Satanás, a carne e o mundo. Estas aparecem na forma das aves, das pedras e dos espinhos. Felizmente, ainda existe uma 4ª situação, a da semente que cai em solo propício. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu, deu boa colheita, a 100 por 1. As que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Espero que este seja o solo que a palavra de Deus encontrará em você, longe das opiniões dos homens e dos agentes religiosos e Satanás, com uma consciência quebrantada pelo arrependimento e livre dos espinhos que tentam agarrá-lo e prendê-lo a esta vida. Quando comparamos a mesma parábola em Mateus, Marcos e Lucas, descobrimos que em todos os casos, todos ouvem a palavra. Porém, em Mateus, a boa terra é identificada como aquele que ouve e entende a palavra. Em Marcos, como quem ouve e aceita. E em Lucas, como quem ouve e retém. Entender, aceitar e reter a palavra são os requisitos para você dar realmente fruto para Deus. Nos próximos 3 minutos, Jesus fala de luz. Depois de falar do fruto produzido pelo que ouve a palavra de Deus, a entende, aceita e conserva, Jesus fala de outra consequência disso: luz. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Mais uma vez, o assunto aqui é a responsabilidade do ouvinte da palavra de Deus. Ainda que seja uma frágil vela, ou candeeiro, ou candeia neste mundo, a luz do cristão é percebida. Mas assim como o diabo, a carne e o mundo podem impedir a semente de germinar e produzir fruto, aqui é a vasilha e a cama que impedem a luz de brilhar. Uma vasilha é usada para guardar alimentos e a cama para descansar. O cristão ocupado apenas em juntar bens, juntar coisas para garantir um descanso neste mundo, terá dificuldade em fazer sua luz brilhar. O primeiro capítulo do Evangelho de João fala de Jesus, dizendo que nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam, não a derrotaram. E continua falando de João Batista, um homem enviado por Deus, mas que não era a luz. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunho da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. No capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus diz: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida." E no capítulo seguinte, no capítulo 9, ele diz: "Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo." Enquanto Jesus estava no mundo, ele era a luz do mundo, mas e depois de morrer, ressuscitar e subir ao céu? Será que o mundo ficou sem luz? Não. Pois em Mateus 5, ele diz que os que creem nele são a luz do mundo. Se você já creu em Cristo como seu Salvador e tem a certeza de seus pecados perdoados, você está por Jesus no mundo, diante dos homens, enquanto ele está por você no céu, diante do Pai. Se você já está salvo e pronto para habitar na glória, por que foi deixado aqui? Para brilhar e trazer glória para Deus, não para você. Mateus explica assim: "Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus." Porém, o brilho do seu testemunho não vem do esforço próprio, mas da comunhão com Cristo. E o óleo combustível dessa luz é o Espírito Santo que habita em você. Nos próximos 3 minutos, Jesus fala de coisas ocultas.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.